Organização das Nações Unidas reafirma que Brasil está fora do mapa da fome.
Relatório traz ainda as ações de transferência de renda e de segurança alimentar como exemplos de proteção social para o mundo.
Prorrogado até o dia 30 de junho o prazo para a renovação de contratos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
A partir de hoje, cidadãos podem sugerir como planos de saúde devem melhorar o atendimento aos clientes.
Quarta-feira, 27 de maio de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O Brasil se mantém fora do mapa da fome, é o que afirma um relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, e que foi divulgado hoje. Ele aponta ainda que as políticas brasileiras de combate à desnutrição e à pobreza devem ser referências para outros países.
Da variedade do campo que a agricultora familiar Linda C. Cortes, do assentamento Chapadinha, no Distrito Federal, tira renda para sustentar a família.
A melhor coisa que existe no mundo é a gente trabalhar para a gente mesmo e fazer o que a gente gosta.
70% dos alimentos que o brasileiro consome vem da agricultura familiar, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E de acordo com o novo relatório da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, iniciativas como o Programa de Aquisição de Alimentos, que é a compra desses produtos pelo governo, ajudaram a manter o Brasil fora do mapa mundial da fome. Linda C. fornece para o PAA há 4 anos.
Eu quero crescer mais para poder continuar ajudando.
O novo relatório da FAO destaca o Brasil como referência para outros países. Além do fortalecimento da agricultura familiar, outras políticas públicas, como o programa de transferência de renda Bolsa Família e o aumento do salário mínimo, também foram determinantes para o Brasil alcançar o objetivo da Cúpula Mundial de Alimentação, de reduzir a fome pela metade. Em 1990, 23 milhões de pessoas estavam subalimentadas. Em 2015, esse número está abaixo de 4 milhões, o que representa 2% da população do país. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, comenta o relatório.
O Brasil é citado como um país que deve estar sendo acompanhado e que tem políticas que podem servir de exemplo para outros países. Isso nos ajuda muito, por quê? Porque, primeiro, nos inspira, nos deixa muito orgulhoso, mas o Brasil também tem feito muita cooperação internacional, ajudando outros países a seguir esse caminho e também sair do mapa da fome.
Segundo a FAO, o número de pessoas que passam fome no mundo está abaixo de 800 milhões. A nova meta é a erradicação da fome até 2030. Reportagem Ana Gabriela Salles.
O relatório completo da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura está em www.fao.org.br.
Estudantes que já têm contrato do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, e precisam renovar esses contratos, ganharam mais prazo.
Agora a renovação pode ser feita até o dia 30 de junho.
O contrato deve ser renovado pela internet no endereço sisfies.portaltudojunto.mec.gov.br.
Segundo o Ministério da Educação, cerca de 100 mil estudantes ainda não concluíram esse processo.
O FIES é um programa do governo federal que financia o pagamento de mensalidades de alunos que estudam em faculdades particulares.
Dúvidas? Acesse sisfies.portaltudojunto.mec.gov.br.
Participe.
Participe.
pedidos de exames sem resposta e demora na marcação de consultas. Esses são alguns problemas enfrentados por quem tem planos de saúde.
E para melhorar o atendimento aos clientes pelas operadoras, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, abriu hoje uma consulta pública para definir novas regras para o setor.
Esse é o assunto do nosso quadro Participe, que divulga espaços de participação cidadã na construção de políticas públicas.
No início do ano, a arquiteta Fernanda Brás, que mora no Rio de Janeiro, descobriu que precisaria passar por uma cirurgia de retirada da vesícula.
Em um mês eu descobri o problema e fiz todos os exames e dei entrada no pedido da senha de liberação da cirurgia. Entrei em contato com o meu médico e a partir daí o médico me informou que não tinha resposta. Para quem está passando mal, esse prazo é muito longo demais, assim.
Mesmo procurando o plano, Fernanda ficou sem prazo definido para marcar a cirurgia. Por isso, resolveu reclamar junto à ANS.
Reclamei com eles, fiz um pedido de notificação para o plano de saúde e essa notificação foi feita. E 3 dias depois, eles me liberaram essa senha. Então, assim, eu acredito que só com essa reclamação que isso aconteceu.
Segundo a ANS, mais de 80% das reclamações recebidas por problemas de atendimento são resolvidas imediatamente após o plano de saúde ser notificado pela agência. Para a ANS, na maioria dos casos, os problemas acontecem por falha na troca de informações entre operadoras e clientes. Para resolver esse problema, a agência propõe novas regras que ficarão em consulta pública a partir desta quarta-feira. A novidade é a determinação de prazo para que os planos respondam sim ou não aos pedidos de procedimentos e exames. Outra proposta é que todo atendimento, seja por telefone, internet ou presencial, deve ter um número de protocolo padronizado. Suriete Santos, diretora adjunto de fiscalização da ANS, explica que isso vai ajudar a agência a controlar e punir os planos infratores.
O estabelecimento e a padronização do protocolo são atitudes muito importantes da ANS nesse momento. Disciplinando esse protocolo de atendimento, a ANS ela vai ter mais certeza e mais segurança de quais operadoras estão infringindo quais condutas.
Outra proposta é a diminuição do prazo para que a operadora do plano de saúde explique por que negou determinado exame ou procedimento. Em vez de 48 horas, o prazo agora é de 24 horas e a explicação deve ser encaminhada por correspondência ou e-mail do beneficiário, sem cobrança. Mudança importante também na obrigatoriedade das empresas oferecerem atendimento presencial, como explica a assessora jurídica do PROCON do Estado do Rio de Janeiro, Camila Prado.
Existe uma dificuldade no atendimento, ou a ligação cai, ou ele não tem um retorno desejado, então o atendimento presencial é uma grande mudança. É um grande avanço e vem com essa nova resolução.
A consulta pública fica aberta até 5 de julho na página da ANS, em www.ans.gov.br, com o nome de Proposta de Resolução Normativa de Atendimento. Qualquer cidadão pode enviar sugestões, além de associações civis ligadas ao setor de planos de saúde. Reportagem Carolina Rocha.
7-8.
Hoje foi o último compromisso da presidenta Dilma Rousseff na viagem oficial ao México.
A presidenta Dilma foi recebida no Congresso mexicano pelos presidentes da Câmara e do Senado, onde foi homenageada pelos congressistas.
A repórter Luana Karen está na Cidade do México e tem mais detalhes.
No discurso que fez a deputados e senadores, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância da cooperação entre México e Brasil para enfrentar a crise financeira internacional.
Sabemos que nosso comércio vem crescendo. Nos últimos 10 anos, nosso intercâmbio, composto, aliás, por produtos industrializados, praticamente duplicou. O Brasil é o segundo destino dos investimentos mexicanos no mundo. No México, alguns importantes projetos de investimento são administrados por empresas brasileiras. Nossas economias provaram que mais que concorrentes são complementares. O estreitamento das relações do México e do Brasil é positivo para os dois países, mas também para toda a região especialmente no atual contexto de desaceleração econômica mundial.
No encontro que teve com empresários brasileiros e mexicanos na noite de terça-feira, a presidenta Dilma afirmou que vai fazer a revisão de um acordo que já existe entre os dois países e que envolve cerca de 800 produtos. Quase metade desses produtos tem tarifa zero para serem exportados e o restante conta com redução tarifária. A ideia é aumentar o número de produtos beneficiados para ampliar o comércio entre Brasil e México.
Esse acordo ele abrange um conjunto significativo de produtos, 800 produtos, mas eles não representam uma parte expressiva dos produtos que estão em questão, porque são mais de 6 mil produtos. Então, revisá-lo e atualizá-lo é algo que vai contribuir para a ampliação do comércio entre o Brasil e o México.
No seminário com empresários, o representante da Agência Brasileira de Promoção de Exportações, Apex Brasil, e da agência similar mexicana, a Proméxico, assinaram um convênio de cooperação para atividades conjuntas em promoção comercial e de investimentos. Reportagem Luana Karen.
A presidenta Dilma já está em viagem de volta ao Brasil e deve chegar em Brasília na madrugada desta quinta-feira.
A terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida, que deve ser lançada no segundo semestre deste ano, foi tema hoje do programa Bom Dia Ministro, que recebeu o ministro das Cidades, Gilberto Kassab.
O ministro das Cidades, Gilberto Kassab, fez um balanço do programa Minha Casa Minha Vida e garantiu que o ajuste fiscal não vai atingir a meta de contratação de obras para a construção das moradias.
3 milhões e 700 mil já foram contratadas e 2 milhões e 300 mil já foram concluídas ou entregues. Esse objetivo, esse prazo, essa meta não será alterada. É uma decisão de governo. Portanto, até 2018 teremos contratado 6 milhões e 700 mil moradias, independente do contingenciamento.
Gilberto Kassab lembrou também que o Minha Casa Minha Vida terá uma nova faixa de rendimento na terceira etapa do programa, para ampliar o número de famílias atendidas.
Nós teremos uma nova faixa do programa para atender as pessoas de baixa renda. Porque o tempo passou, as pessoas aumentaram o seu poder aquisitivo, mesmo as famílias mais humildes, e com isso nós vamos criar uma faixa que vai de R$ 1.600 aproximadamente até R$ 2.400. Então, essa faixa já foi definida, a sua criação. Quando lançarmos a Minha Casa Minha Vida fase 3, ela será apresentada já com essa faixa. Isso vai beneficiar um número muito grande de famílias que hoje elas não se encaixam mais na faixa 1.
A diretora de urbanização do Ministério das Cidades, Alessandra Dávila, que também participou do Bom Dia Ministro, destacou o grau de satisfação das famílias que receberam moradia pelo programa Minha Casa Minha Vida.
A gente tem no Norte uma satisfação com a moradia, né, uma nota de 9,5, né, no Nordeste a nota é de 9,2, como o ministro colocou aí, nós estamos chegando próximo ao 10, né, nós temos aí no Sul de 8,8 e no Sudeste de 8 também, né, no Centro-Oeste de 9, ou seja, no Nordeste do Norte, nós temos as maiores notas aí, onde a gente tem uma concentração, principalmente em termos de déficit relativo muito alta do déficit habitacional, notas muito altas para o programa em termos de satisfação do beneficiário com as unidades recebidas.
A meta do governo é que 27 milhões de brasileiros conquistem a casa própria até 2018. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
Também...
E aí, peruca, ficou bom, cara?
Também no programa Bom Dia Ministro, Gilberto Kassab citou a relação do governo federal com os municípios.
O ministro das Cidades disse que o governo entende as dificuldades dos prefeitos para equilibrar as contas e por isso tem apoiado os municípios com transferência de recursos e programas sociais.
Eu tenho a felicidade de estar aqui do outro lado do balcão agora, não como ex-prefeito, mas como ministro, de participar de um governo que faz a sua parte, que entende que os municípios são uma dificuldade muito grande e procura dar apoio aos municípios transferindo recursos, seja aumentando a participação dos municípios no fundo de participação, né, dos municípios, do volume de recursos, seja com programas como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. São mais de 250 bilhões de reais que foram já utilizados no programa Minha Casa Minha Vida e direcionados para os municípios. Eles que não teriam condições de construir e definir políticas habitacionais, porque não tem recursos para isso, contam com o dinheiro do governo federal para resolver essa que é uma das piores situações do município, a questão da habitação.
Aproximadamente 6 mil pessoas, entre prefeitos e gestores locais, estão aqui em Brasília participando da marcha em defesa dos municípios.
A repórter Priscila Machado está agora ao vivo aqui no estúdio e conversa com a gente sobre esse encontro com os prefeitos. Boa noite, Priscila. O que, que o governo federal apresentou aos prefeitos?
Boa noite, Kátia. Boa noite a todos. O governo federal aproveita a presença dos prefeitos aqui em Brasília para prestar esclarecimentos sobre programas que beneficiam a população dos mais de 5.500 municípios brasileiros. O ministro da Saúde, Arthur Chiouro, participou do encontro hoje e destacou a contribuição dos profissionais do programa Mais Médicos para a melhoria da atenção básica no país.
Nós fechamos o final de dezembro do ano passado com 14.462 médicos, ou seja, equipes de saúde da família completas, atendendo 3.700 municípios e dando cobertura a 50 milhões de brasileiros.
O ministro da Saúde também anunciou que serão liberados 330 milhões de reais para a realização de cirurgias eletivas nos municípios, pelos chamados mutirões. Outros 222 milhões de reais começam imediatamente a ser liberados para custeio de unidades de pronto atendimento, unidades básicas de saúde e do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Já o ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, citou sobre o andamento das obras de integração do Rio São Francisco e sobre a importância de projetos futuros, como a criação de comitês para fundos regionais e a política de apoio à proteção civil. O ministro anunciou que no próximo sábado estará em Xanxerê, em Santa Catarina, para assinar acordo para a reconstrução de 100 casas destruídas pelo tornado que atingiu a cidade no mês passado. Segundo ele, o processo para apoio em situações de desastres está mais ágil e menos burocrático. Kátia.
Obrigada, Priscila Machado, pela participação ao vivo com a gente aqui no estúdio da Voz do Brasil.
E o ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, o governador do Piauí, Wellington Dias, assinaram hoje aqui em Brasília um termo de compromisso que garante ao Estado 6 milhões de reais para ações de convivência com a seca, abastecimento de água por carros-pipa e implantação de uma adutora de engate rápido.
24 órgãos do governo já aderiram ao Processo Eletrônico Nacional, que é uma iniciativa de entidades da administração pública para transformar a infraestrutura administrativa do governo em digital.
De acordo com o Ministério do Planejamento, agilidade, produtividade e redução de custos são alguns dos benefícios da mudança. E a meta é que até o final do ano, todo o Poder Executivo Federal elimine o papel nas repartições públicas.
Nada de pilhas de papel sobre as mesas. Na sede do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica em Brasília, os servidores passaram por capacitação para usar um novo sistema eletrônico de informações, o Processo Eletrônico Nacional. Tudo agora é digitalizado. Até a assinatura pode ser feita dessa maneira. Além de uma economia de 600 mil reais com a redução nas impressões, a iniciativa CAD Sem Papel também facilitou o trabalho dos advogados e empresas. Agora, com o processo eletrônico, todas as consultas podem ser feitas pela internet, como explica Vinícius Eloy, coordenador-geral de Tecnologia de Informação do CAD.
As pessoas estavam muito acostumadas com o meio físico, né, com papel tramitando para cima e para baixo. Hoje, com alguns cliques, eu consigo despachar um ofício, mandar um processo para outra área ou até mais de uma área simultaneamente. Então, o ganho de processo é muito grande.
O número de pedidos para consulta presencial dos processos do CAD diminuiu em 97% desde a implantação do novo sistema. E o volume de impressão de papel foi reduzido em quase 70%. O projeto foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que abrange os estados da região sul do país, e é cedido gratuitamente para o CAD e outros órgãos. A ideia é que, com o tempo, toda a administração pública utilize o sistema. Nesta semana, 9 órgãos assinaram acordo para implementar essa inovação. Segundo o secretário executivo do Ministério do Planejamento, Diogo Oliveira, a medida garante, além da redução de custos, maior agilidade cidade.
Nossa meta é que até o final do ano nós tenhamos todos os órgãos do Poder Executivo Federal integrados. Você tem uma redução do tempo de tramitação dos processos. Além disso, você tem grandes economias em termos de pessoal e até mesmo de custo de transporte de processo.
Para cada órgão que implementar o sistema eletrônico de informações, a economia de recursos deve chegar a 20 milhões de reais. Reportagem Priscila Machado.
7h20.
O Senado aprovou agora há pouco a medida provisória enviada pelo governo federal que altera regras no benefício de pensão por morte e também no fator previdenciário, que é usado para cálculo de aposentadorias. A repórter Isabela Azevedo acompanhou e agora traz as informações ao vivo. Boa noite, Isabela. Como está a votação aí no Senado Federal?
Oi, Kátia. Boa noite a você, boa noite aos ouvintes. O Senado Federal acabou de aprovar as mudanças nas regras para a concessão de benefícios previdenciários. Pelo texto aprovado, que também já tinha sido aprovado na Câmara, o auxílio-doença será calculado com base na média dos últimos 12 salários. Além disso, as empresas vão arcar com os custos pelos primeiros 30 dias do benefício. Os deputados e agora os senadores também determinaram para que seja concedida a pensão por morte. E para que seja concedido esse benefício, deve haver um tempo mínimo de 18 meses de contribuição e 2 anos de casamento. Além disso, o benefício será proporcional à idade do pensionista. Kátia?
Além dessas medidas, existe alguma outra a ser votada pelo governo dentro do ajuste econômico?
Sim, Luciano, existe sim. Outra medida que ainda precisa da aprovação dos senadores é a que reajusta os impostos de produtos importados. O texto deve entrar na pauta de votação amanhã. E nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff disse durante a viagem ao México que espera rápida aprovação das medidas para que o governo federal possa trabalhar em outros projetos para alavancar a economia brasileira.
A nós interessa superar essa questão das votações, das medidas provisórias e da lei de desoneração, porque nós queremos entrar num outro capítulo. Nós, no dia 9, por exemplo, iremos lançar o nosso programa de concessões. Então, para nós é muito importante não só esse programa de concessões, mas também vamos lançar o Minha Casa Minha Vida 3, e não no dia 9, na sequência, né? E uma série de outras iniciativas para fazer uma retomada dos investimentos no Brasil.
Isabela, em relação às mudanças no seguro-desemprego.
Bom, Kátia, esse é um outro projeto que já foi aprovado ontem pelos senadores. Pelo texto aprovado, o primeiro pedido de seguro-desemprego poderá ser concedido após um período de 12 meses de trabalho. O segundo pedido, depois de 9 meses, e a concessão pela terceira vez do benefício, após 6 meses. Já o valor do abono salarial, outro tema do mesmo projeto, será proporcional ao período trabalhado no ano anterior, assim como funciona com o 13º salário. Para que seja concedido o benefício, ainda é necessário que o trabalhador tenha permanecido empregado por um tempo mínimo de 90 dias, que não precisam ser seguidos. O projeto aprovado ainda precisa ser sancionado pela presidenta Dilma Rousseff e as regras devem entrar em vigor em 2016. Ao vivo, Isabela Azevedo.
E diversos órgãos do governo federal, além de estados, Distrito Federal e municípios, vão receber 7 bilhões e 200 milhões de reais a mais para pagamento de pessoal, encargos sociais, benefícios aos servidores, pensões e sentenças judiciais.
Esse crédito suplementar não muda os limites estabelecidos para esse ano em cada órgão na lei orçamentária anual.
A maior parte dessa verba vai ser usada para pagamento da terceira parcela do reajuste geral dos servidores.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Organização das Nações Unidas reafirma que Brasil está fora do mapa da fome.
Relatório traz ainda ações de transferência de renda e de segurança alimentar como exemplos de proteção social para o mundo.
Prorrogado até o dia 30 de junho o prazo para a renovação de contratos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
A partir de hoje, cidadãos podem sugerir como planos de saúde devem melhorar o atendimento aos clientes.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União tem buscado novas formas de auxiliar o aperfeiçoamento da administração pública. Sem se descuidar do combate aos desvios de recursos públicos, novos produtos têm sido criados, como as auditorias coordenadas, fiscalizações sistêmicas em áreas temáticas e levantamentos de governança pública. Na sessão plenária de hoje, o TCU julgou, sob relatoria do ministro Augusto Nardes, levantamentos sobre a situação da governança do setor público em âmbito nacional. Entre outras ações, o TCU recomendou à Casa Civil da Presidência da República, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, como órgãos governantes superiores no âmbito federal, que elaborem modelo de governança para aprimorar a atuação das organizações públicas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.